Passamos a palavra, então, para o senhor Laerte Davi Cleto, representante da Casa Civil. Com a palavra, o senhor Davi Cleto.
Bom dia. Cumprimento o senhor presidente, o senador Zezé Perrella, os demais senadores aqui presentes, os demais colegas da mesa, o público aqui presente e o público que nos assiste na TV Senado. Para preparar minha apresentação, eu busquei aquele documento que foi gerado pelo Comitê Gestor do Programa de Inclusão Digital, lá no final de 2010, que seria um documento básico do Programa Nacional de Banda Larga. Foi produzido pelo comitê, com apoio do Fórum Brasil Conectado, que reunia um conjunto de entidades da sociedade. Esse documento é um documento relativamente extenso, tem umas 70 páginas, onde ele tem basicamente um diagnóstico, né, faz um rápido diagnóstico da situação da banda larga no Brasil e propõe um conjunto de ações para que o país avançasse no sentido de massificar a banda larga no nosso país. O diagnóstico estava sintetizado, tem uma explanação longa, ele fala a respeito de outros indicadores, mas sintetiza numa tabela a posição de alguns indicadores de telecomunicações em junho de 2010. Né? Então, a parte de telefones celulares, telefone fixo, mas o que nos interessa mais aqui era a banda larga fixa, né, com um número de assinaturas da ordem de 12,7 milhões, uma densidade, né, número de acessos por 100 habitantes de 6,3, a disponibilidade da banda larga fixa, um percentual da população já alcançava quase 88%, mas cobria apenas 68% dos municípios. A banda larga móvel estava iniciando ainda, nós tínhamos só 14 milhões de assinaturas. Né? E ali tinha um dado também de TV por assinatura, que no contexto da banda larga ele é interessante quando nas aplicações Triple Play, né, em que a TV vem junto com a banda larga. Né. Nesse mesmo documento, então, ele estruturava quatro grandes eixos nos quais as ações iriam se estruturar para que a gente tivesse, então, uma massificação da banda larga no Brasil. Né. Aí eu peguei cada uma desses eixos aqui e fui vendo as ações que foram realizadas ao longo desse período, de 2011 até 2014. 2011, quando o Ministério das Comunicações tem uma grande reestruturação, é criado o Departamento de Banda Larga, a Secretaria de Inclusão Digital, e praticamente todas as competências que estavam naquele comitê gestor do Programa de Inclusão Digital migram para dentro do Ministério das Comunicações. E aí o Ministério vira realmente o protagonista dessa política, né, com estrutura e passa a tocar isso. Então, voltando aqui, né, tem o primeiro tema ali é regulação e normas de infraestrutura. O meu colega Arthur já falou, né, o PGMC criou importantes mecanismos para compartilhar infraestrutura de telecomunicações. Né, então, empresas com poder de mercado agora precisam disponibilizar sua infraestrutura de acesso para que outras compartilhar com outras empresas isso. Isso aumenta a competição, faz com que os preços caiam. Ele citou também o projeto da Lei Geral das Antenas, né, que procura uniformizar regras para a colocação de antenas para telecomunicações nas cidades. Hoje a gente vive um panorama em que essas regras elas são definidas cidade a cidade, e isso leva a dificuldades para as empresas de telecomunicações administrar uma miríade de regras que não são uniformes ao longo dos 5.565 municípios. E nós temos também, em estado bastante avançado, aí um regulamento da ANEEL e da Anatel sobre o compartilhamento de postes para cabos de telecomunicações. Né? Hoje essa também não é uma questão adequadamente regulada, e agora nós vamos conseguir fazer isso por meio desse regulamento. Isso também vai aumentar a competição, na medida em que mais empresas vão poder acessar postes, vão poder lançar suas redes aéreas, e oferecer seus serviços. Ainda na parte de, no eixo de regulação, teve um conjunto de ações grandes, eu listei as principais que eu reuni. No Plano Geral de Metas de Universalização, em 2011, foi pactuado com as operadoras um aumento da capacidade do backhaul que chega aos municípios. Foi também criado, no âmbito da Anatel, esse sistema de negociação de ofertas no atacado. Então, por esse sistema agora, as empresas que não detêm poder de mercado têm um mecanismo de negociar acesso à aquisição de pacotes de telecomunicações no atacado a partir dessas empresas. O regulamento das operadoras móveis virtuais também foi uma inovação introduzida nesse período. Os dois leilões do 4G certamente contribuem para a expansão da banda larga, o primeiro deles com novas metas de cobertura para o sistema móvel pessoal, envolvendo especialmente a área rural, como meu colega já falou. A faixa de 450 MHz ela é especialmente adequada para cobrir grandes regiões, assim como a faixa de 700 MHz. É uma frequência mais adequada para alcançar uma região mais abrangente. Destaco também o regulamento de qualidade do SCM, que agora, no começo de novembro, já fixou, já tem um calendário todo para esse regulamento de qualidade. Agora, a partir de 1º de novembro, as operadoras precisam entregar pelo menos 80% da velocidade contratada na internet. Houve um aumento expressivo dos pontos de troca de tráfego. Isso era algo que estava previsto no Plano Nacional de Banda Larga. Os pontos de troca de tráfego são especialmente importantes para conectar os sistemas autônomos das operadoras. Isso reforça a segurança das redes, porque ele introduz redundâncias na internet brasileira, e, ao mesmo tempo, ele reduz custos na medida em que o tráfego não precisa ser trocado. Essa troca de tráfego ocorre um tráfego que é trocado entre grandes operadoras. Ele não precisa. E havia casos em que, para eu fazer uma conexão de internet de uma operadora, por exemplo, de um usuário com um provedor que estava em uma outra operadora, esse tráfego ter que ir até Miami, como está lá, e voltar ao Brasil. O aumento dos pontos de troca de tráfego, ele minimiza esse tipo de tráfego internacional, ele confina mais no Brasil o tráfego brasileiro, e isso contribui para a redução dos custos também, e para a segurança da internet brasileira. E o serviço de acesso condicionado, que também foi importante para o setor, na medida em que ele permite que provedores de internet consigam construir modelos de negócios que incorporam TV por assinatura, e isso fortalece como um todo o mercado de telecomunicações. Outro eixo é o eixo de incentivos fiscais e financeiros ao serviço. Meu colega já discorreu sobre banda larga popular, eu vou pular esse item então. Mas nós tivemos debêntures para infraestrutura, que na lei aprovada indicou explicitamente que telecomunicações era uma área de infraestrutura contemplada. Então, debêntures para infraestrutura é uma nova forma de você conseguir captação de recursos privados para investir em infraestrutura. Os cidadãos que adquirem essas debêntures, eles não pagam imposto de renda sobre o rendimento da debênture, e isso torna um investimento atrativo do ponto de vista do investidor. Nesse período também houve a desoneração dos modems e tablets, com a sua inclusão na Lei do Bem. Em 2012, uma lei fez isenção das taxas de Fistel para as redes que operassem na faixa de 450 MHz, que vão atender sobretudo a área rural, e para as estações satelitais de pequeno porte, novamente para atender regiões remotas do Brasil. E mais recentemente, nós temos aí uma novidade, né, que é a desoneração das comunicações máquina a máquina, que é um ponto novo na agenda e que os desdobramentos a gente vai ver ao longo dos próximos anos. Ainda nesse eixo de incentivos fiscais, Ministério das Comunicações, por meio da Secretaria de Inclusão Digitais, já tem dois projetos de cidades digitais. Teve um edital em 2012, foi um edital piloto com 80 cidades, onde é adquirida a infraestrutura de telecomunicações para os serviços públicos daquela cidade, e é feita a instalação, e é feita uma operação piloto durante um certo tempo, e essa infraestrutura é entregue, então, para a cidade. Em 2013, teve mais 262 municípios, esses recursos foram incluídos no PAC para garantir a sua efetividade, né? E nessa segunda etapa já está se avançando para um portal de aplicativos, né? Então não se parou só na infraestrutura, entregar uma infraestrutura de telecomunicações operando para o município, mas tem um conjunto de softwares de gestão municipal também que estão sendo oferecidos juntos, e isso então dá mais efetividade ainda a essa política pública. E destaco também o GESAC, que é um projeto que é anterior ao Programa Nacional de Banda Larga, ele já existia, só que ele sofreu um incremento substantivo, e nós já temos atualmente 29 mil pontos de presença, né, entre telecentros, escolas, unidades de saúde, aldeias indígenas, né, comunidades quilombolas, postos de fronteira do Exército. Então, é um serviço importantíssimo que o Ministério das Comunicações vem desenvolvendo. O outro eixo é o eixo da política produtiva e tecnológica, né? Aqui eu destaco o RepNBL, que é um programa híbrido, né, na medida em que ele confere uma isenção fiscal, né, um desconto na implantação de redes de infraestrutura, mas esse desconto está associado à aquisição de um percentual mínimo de equipamentos com desenvolvidos no Brasil, né, com tecnologia nacional e produzidos no Brasil. Então, os projetos, eles precisam contemplar um percentual mínimo de equipamentos feitos aqui, desenvolvidos aqui. Isso é avaliado pelo Ministério das Comunicações, né, na medida em que atende o percentual e aos demais requisitos, o projeto é aprovado e pode, então, as empresas podem adquirir bens e serviços desonerados. No período em que a janela de projetos ficou aberta, foram submetidos 1.803 projetos ao Ministério das Comunicações, um investimento potencial de 26,5 bilhões. Né? Falo potencial porque esses projetos estão em análise no âmbito do Ministério. Né? E agora já se encerrou o prazo para apresentação de projetos, então os projetos estão sendo analisados, aqueles aprovados já estão sendo implementados, é uma política que está em desenvolvimento. A desoneração dos smartphones também, mais uma vez, é uma política para facilitar o acesso à população ao dispositivo que lhe permite acesso à internet. Eu acabei posicionando aqui na política produtiva e tecnológica porque só estão desonerados aqueles celulares, aqueles smartphones que foram feitos de acordo com o processo produtivo básico, ou seja, produzidos no Brasil com um mínimo de etapas de produção local, mas também que a empresa produtora disponibilize um pacote de aplicativos desenvolvidos no Brasil. Né? Então, com isso, nós temos hoje um cenário que temos 280 modelos de smartphones que são enquadráveis dentro daqueles passíveis de desoneração, de 14 marcas diferentes e 308 aplicativos em 28 categorias, desenvolvidos por 150 diferentes desenvolvedores. É uma iniciativa muito interessante do Ministério das Comunicações também. E, por fim, a desoneração dos roteadores também foi colocada no âmbito da Lei do Bem, mas, dessa vez, condicionada à fabricação local e ao desenvolvimento nacional. Né? Então, por fim, Ainda na política produtiva e tecnológica, o Ministério lançou o programa Inova Telecom, um programa importante que reúne empresas e institutos de pesquisa para desenvolver soluções inovadoras em telecomunicações. Aí, Funtel, FINEP e BNDES reuniram cerca de R$1,5 bilhão, parte reembolsável, parte não reembolsável, para fomentar esses projetos, né? O edital já saiu, a seleção já saiu, os projetos agora estão sendo contratados, estão desenvolvendo. O Ministério das Comunicações também lançou essa iniciativa do Inova Apps, né, que fomentar, premiar 25 aplicativos de utilidade pública e mais 25 jogos. Né. Como resultado do edital, mais de 2.400 inscrições. Desses, foi feita uma pré-seleção de 856 projetos que foram previamente habilitados. E agora, no dia 14 de novembro, vai haver a premiação dos 50 finalistas. Ainda na área de conteúdos digitais, tem uma iniciativa também do Ministério das Comunicações, que é a de arranjos produtivos locais de conteúdos digitais, né, em que o Ministério estruturou laboratórios e estúdios para pós-produção, produção e desenvolvimento de software em 3 localidades onde já havia um arranjo produtivo local nessa área. É um projeto piloto, está em desenvolvimento, os equipamentos foram adquiridos e a comunidade que pertence a esses arranjos produtivos, ela pode acessar essa infraestrutura para fazer essas atividades de produção, pós-produção e desenvolvimento de software. Né. São equipamentos normalmente muito caros, e que para as empresas que estão iniciando, normalmente não dispõem deles. Então, esse local é um local onde eles podem, nesse momento em que suas atividades estão se iniciando, podem ter acesso a esse recurso mais sofisticado. Na área de inclusão digital, eu cito aqui 2 programas só, tem um conjunto grande de programas também. A inclusão digital da Juventude Rural é um programa desenvolvido pela Secretaria de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações, conta com o apoio do governo. Até 2013, capacitou 6.400 jovens da região rural do Brasil. Foram feitas parcerias com universidades que montaram cursos específicos para esses jovens, e eles acabam sendo aí multiplicadores dos conhecimentos que eles adquirem. E o outro, Redes Digitais da Cidadania, também na área de qualificação profissional, né? Mas agora não restrita à região rural, né? Tem um tema importante, que é a formação de técnicos e gestores municipais. Então, universidades também foram chamadas para propor cursos em ambientes de conectividade, né? Com computadores e internet. E aí, as linhas temáticas de destaque, são aquelas para gestores municipais, pequenos empresários, o comércio da agricultura familiar e a cultura. O quarto eixo estruturante é a rede nacional da Telebrás. Né? Então, lá atrás, lá naquele programa Brasil Conectado, já se pensava, né, em utilizar a Telebrás, né, como um instrumento importante para a política pública. Né. Depois de 4 anos, a Telebrás já conta com uma rede de mais de 20 mil quilômetros, né, e vai chegar a 30 mil quilômetros no ano que vem. Né. Ela passa por 2.457 municípios, potencialmente atendendo uma população de mais de 142 milhões de habitantes. Né. E outras 2 ações importantes da Telebrás, como meu colega já destacou, o satélite geoestacionário, que vai ser lançado até o segundo semestre de 2016, e o cabo submarino entre o Brasil e a Europa. É importante destacar, nesse momento aqui também, que a Telebrás, ela agora cumpre um papel importante para levar a internet aonde a internet não chegou. O governo está muito ciente disso, e colocou todos os investimentos associados à rede ótica, ao satélite geoestacionário e ao cabo submarino no âmbito do PAC em 2015, garantindo que esses recursos eles vão acontecer e esse desenvolvimento vai ocorrer. Com com esse conjunto de ações desenhado de uma forma muito próxima àquilo que foi programado, né, aquilo que estava previsto já no Programa Nacional de Banda Larga, eu refiz aquela tabela que era mais ou menos uma tabela do diagnóstico, né, de 2010 com os números de 2011, de 2014. Né. Então, telefones celulares e telefones fixos, para banda larga não é muito significativo. Né. Telefones fixos a gente vê que permaneceu praticamente constante a densidade do serviço, mas isso é uma tendência mundial mesmo. Né. O que cresceu muito mesmo foi a banda larga, né, que aumentou de 12,27 para 23,5, ou seja, praticamente nós quase dobramos o número de banda larga fixa no Brasil. Conseguimos chegar com banda larga em todos os municípios do Brasil. Né.